O que eu quero compartilhar com vocês é dar sequência a este tema nos dias difíceis e hoje completaremos a quinta semana neste tema, falando sobre isso. Siga Jesus e não o coração. Siga Jesus e não o coração. O texto base está aqui em Jeremias, capítulo 17, verso 9, que eu coloco aqui para vocês na tela. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu enviei pelo Telegram as minhas notas e vocês as têm no seu celular ou já aqui impressas que eu estou vendo. Quando você for ao YouTube, abaixo haverá um link e se você tem o Telegram instalado no seu computador, o Telegram Desktop ou então no seu aparelho telefônico, no seu celular, você clicando naquele link, você automaticamente está inscrito no canal e você toda semana, de terça e domingo, você estará recebendo as minhas notas naquele canal WLF Notas e News e Notícias. Toda semana é postado ali, o Fausto sempre está postando alguma coisa do que está acontecendo com os cristãos no mundo. E você poderá ter acesso e você vai ter noção da realidade cristã dos cristãos neste momento que nós estamos vivendo. E tudo isso é de graça, mesmo as notas, os áudios, os vídeos. Eu nunca cobrei nada e nunca vou cobrar, porque de graça nós recebemos e de graça nós compartilhamos. Desde que Deus nos dê esta condição, faremos isto. Então, eu gostaria que vocês lessem comigo, em voz audível, o que está escrito na palavra de Deus em Jeremias 17, 9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Como introdução, como proposta introdutória, eu gostaria de colocar alguns textos aqui. Eu gostaria de falar com vocês sobre o perigo de ouvirmos a voz do coração. Então, vocês já sabem do que eu vou falar. Na Bíblia, o termo coração é usado como uma forma poética para se referir ao quê? À nossa mente ou nossa maneira de pensar e aos nossos desejos. É isso que se refere à palavra coração. O modo como pensamos determinará as nossas escolhas, como também as nossas ações. Você não deve se esquecer que em Provérbios 4, 23 está lá ensinado que o homem faz ou executa ações pela maneira como ele pensa. Então, os nossos pensamentos influenciam nossas ações, correto? Nos dias difíceis, que é o tema que nós estamos tratando, precisamos escolher qual voz decidiremos ouvir e seguir. Isso é fato. Eu não sei se você já leu no livro de Gálatas, mas o homem ou ele faz a vontade de Deus ou ele não faz. Tá? O homem em si não tem a capacidade para saber o que é melhor para si. Ele vai escolher um líder. ele vai escolher uma voz. Isto é fato. Então, é importante que conheçamos o caráter da voz que desejamos seguir. Isso também é muito importante. Pois, para onde, ou a quem, ou para quem, ela, essa voz que queremos seguir, nos conduzirá? É a pergunta. Esta é a minha questão. Ouviremos Jesus ou o coração? Se eu disse lá no início que eu vou falar sobre o perigo de ouvir o coração, tá? E digo posteriormente que o coração emite uma voz e nós sempre teremos que escolher que voz iremos seguir, correto? Eu chego então agora ao ponto de questionar: nós ouviremos Jesus, o nosso líder, ou a voz do coração? Mas esse questionamento, ele é atual. Por quê? Vejamos. Constantemente, nós ouvimos esta frase. Creio que vocês a ouvem com certa frequência. E alguns aqui até a usam com frequência. Siga o teu coração. Eu vou mais além. Algumas pessoas dizem assim: faça o que o teu coração manda. Mas eu fiz de acordo com o meu coração. Eu segui o que o meu coração me disse. Vamos lá. Então vocês já viram que vão levar uma trombada. Ela é a frase, no caso aqui, siga o seu coração. Ela aparece em histórias, claro, em novelas, em filmes, seriados, canções e até entre cristãos. Ela se tornou um credo. O que é um credo? Uma crença, tá? Uma ideia para se acreditar. Então ela se tornou um credo, o qual é adotado por bilhões de pessoas. Então eu estou falando sobre uma ideia, um credo global, uma crença global, que não está somente aqui entre nós, não está somente no seu seio familiar, mas é uma ideia global. Ela se tornou uma declaração de fé dos grandes mitos culturais, isto é, influenciadores do mundo pop ocidental. Então, muitos jovens são influenciados por pessoas chamadas influenciadoras que ocupam um espaço na web, na internet, nos sites, no YouTube, correto? E então eles chegam ao ponto de dizer: ah, isso aqui é bom, meu coração está dizendo que eu devo seguir, eu vou seguir. É incrível como todos os fins de semana você se assenta aqui, eu exponho a vocês visualmente o que a palavra de Deus diz, e ainda você sai daqui e questiona determinados sentimentos, determinados pensamentos. Mas por que você assim o faz? Porque você é bombardeado pelas ideias de seus amigos, pelas ideias de seus professores e também dos seus influenciadores, aqueles que vocês seguem na internet, porque vocês gostam do perfil, do jeito. Então, você vê, às vezes, um influenciador que trata, vou escolher aqui um tema, de músicas. Então, de repente, ele morre. Todo mundo faz um tipo de como fala? Homenagem, né? E você, então, entra em luto por causa do desaparecimento daquela vida. Tá bom? Você é capaz de chorar por ele, mas você não está sendo capaz de chorar por quem está indo para o inferno. Você não é capaz de perceber o destino que aquele influenciador estava dando à vida dele e aos que o seguem ou seguiam. Isso é grave. Dentro do cristianismo, isso é muito grave. Porque você não está ouvindo a voz de Jesus, mas está ouvindo a voz do teu coração. Então, abra os olhos, perceba. Mais uma oportunidade Deus está dando a você de ouvir, ver e ler o que ele diz. Então, seguir o coração ou atender aos seus apelos é a crença popular de que ele é como, ou que ele age como uma bússola que direcionará, que conduzirá, que levará, que mostrará ao ser humano o melhor. Então é uma ideia esta frase: siga o teu coração, porque ele sempre te conduzirá ao melhor, ao prazer máximo, maior, que trará satisfação à sua vida. Eu encontro na igreja também. Eu não sei muito do que a Bíblia diz, mas eu sigo meu coração. Gente, se você não sabe o que a Bíblia diz, não dá um passo. Porque você foi criado para obedecer ao que a Bíblia diz. Então, veja lá. Então, ele age como uma bússola que direcionará o ser humano ao melhor. Esta é a crença. Eu não estou afirmando que isto é a verdade. Eu estou falando que isto é a crença popular. É a filosofia que se instalou dentro do coração humano. Tá? Caso a pessoa tenha coragem para segui-la, no caso a filosofia, ou para segui-lo, caso o coração. Fala-se muito que o coração é um verdadeiro guia à verdadeira felicidade, caso se tenha a coragem de ouvi-lo. É o que as pessoas pregam. Então, tome cuidado. Então, a crença é que se você estiver perdido ou confuso, né, o seu coração o salvará, caso você o siga. Essa crença soa como uma poesia, algo belo e libertador, que faz com que os que se sentem confusos e perdidos sejam tentados a acreditar na sua mensagem libertadora. Siga o teu coração, você está confuso, não tenha medo, dá o passo da fé. É o que muitas pessoas dizem. Deus quer que você dê o primeiro passo. Não, Deus quer que você se conserve onde está. E escute-o, para depois andar segundo a sua ordem. Deus nunca manda você andar à frente dele. Deus manda que você o siga. Por isso, como primeiro ponto, eu lhe digo, o teu coração nunca o salvará dos poderes que dominam ou que influenciam este mundo. Portanto, salve-se dele. Esse dele corresponde ao quê? Ao coração, que eu coloco lá entre aspas. Por que salve-se dele? Como eu já disse, a Bíblia trata o termo coração de modo poético. E ele se refere ao quê? Àquilo, aos apelos, às influências, aos pensamentos, aos desejos que estão na mente humana. Jeremias, que é o autor das palavras do nosso texto base, diz que o coração humano está profundamente doente. E essa doença está num estágio tão avançado que dificilmente pode ser curado. Naturalmente que nós sabemos que nem todas as pessoas estão dentro desse estágio avançado doentio ou de doença. Nós sabemos que algumas pessoas não se encontram nessa condição avançada e podem ser restauradas, curadas. Nossas mentes, é bom que se saiba, têm uma tendência sociopata. O que, que é isso? O que, que é sociopatia? É a pessoa que não anda. Ela não se preocupa em se colocar na condição do próximo. Há um termo hoje muito usado por políticos no Brasil, porém, muitos deles não são sinceros quando o usam. Isto é, quando fazem uso do termo empatia, que é procurar sentir o que o outro sente, que é procurar estar onde o outro está. Usa-se isso como um fim político, filosófico, para alcançar a mente, para manipular a mente de alguém. Porém, eles mesmos, os que usam, não se colocam no lugar do outro. A Bíblia, ela é um livro que nos ensina a ter empatia. Chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram. Isso é empatia. Para você fazer isso, você não precisa o Espírito Santo te cutucar, te dar um pontapé na canela para acordá-lo. Basta você observar alguém alegre e perguntar: por que você está alegre? Aconteceu isto comigo, o filho de Dona Santa, que teve seu crânio aberto e os médicos não acharam tumores, ou fizeram os exames e não acharam mais os tumores. Não é um motivo de nos alegrarmos com esta mãe? Não é um motivo de nos alegrarmos com a sua filha Sandra, que teve seu irmão curado? Muito bem. Mas também não é um motivo de nós chorarmos com a Priscila e a sua irmã, a Thalita? A Thalissa, desculpe, pela perda de sua mãe nesta madrugada, Então nós temos dois casos onde nós devemos exercitar a nossa empatia, isto é, nos colocarmos no lugar dessas pessoas. Uma pessoa agora está sentindo alegria de ter seu filho curado, mas outra pessoa está sentindo a profunda tristeza de ter perdido sua mãe nessa madrugada. Então, tendências sociopatas, elas se dão pela falta da responsabilidade, tá, humana, de preocupar-se somente em si. Egoísta. O sociopata é um cara egoísta. Ele não se preocupa com os outros. Ele se preocupa consigo. E depois, se tiver alguma oportunidade, quem sabe ele vai se preocupar com alguém. Coisa esta que nunca se dará. Porque a mente sociopata não se preocupa com isso. Então, mesmo com sinais de sociopatia, o seu coração ou a sua mente tem o poder para controlar sua vida, porque a Bíblia diz que ele tem. A Bíblia fala que você comete certas atitudes ou exerce ou executa certas ações devido aos reclamos, devido aos apelos da sua mente, do seu coração, do seu ser interior. Porque a palavra coração, ela diz respeito à essência, tá? À vitalidade, tá? Que você expressa como vida. Então, ela expressa o seu caráter, tá? Os seus pensamentos expressam o seu caráter. Talvez você tenha ouvido muitas coisas que a sua mente lhe diz ultimamente. E a pergunta é, quais são? O que a sua mente tem pedido para você fazer ultimamente? Então, guarde isto, tá? Enquanto nós desenvolvemos esse tema. Talvez aquilo que você tem ouvido ultimamente seja melhor nem repetir. Porque há coisas que a sua mente está lhe pedindo para fazer que são verdadeiras ações ou apelos imorais. E, logicamente, se são imorais, contrariam os termos de Deus, a espiritualidade que Deus planejou para você. Então, entenda que o nosso coração sempre procura nos dizer para seguirmos os nossos próprios desejos. É isso que ele vai fazer. Essas pessoas que dizem assim, siga o coração, na verdade, elas estão dando um conselho louco, idiota, tolo. Por quê? Elas simplesmente estão dizendo às pessoas, sigam os seus desejos, sigam os seus impulsos. É isso que elas estão dizendo. Porque se há alguém que gosta mais de mim, é a minha mente. É a minha mente. A minha mente é aquilo que mais me ama, tá? Ela gosta de pensar no melhor para a minha vida. Mas pasmem, assim como ela pensa no melhor para mim, ela também me leva a pensar no pior para os outros. Quando nós dizemos assim, bem feito, em vez de termos misericórdia, nós dizemos, bem feito, se danou. Rimos. Nós não choramos. Nós não nos condoemos. Nós não nos sentimos compassivos ou com o sentimento de compaixão. Então, seremos muito amigos de pessoas que pensam no melhor para nós, ainda que não se importem com o nosso aspecto espiritual e moral. Desde que eles estendam a mão e abençoem nossas vidas, concordem com aquilo que pensamos e desejamos, eles serão verdadeiros companheiros e pessoas maravilhosas. Ou, aquele camarada, ela é bacana. Mas por quê? Não, porque ele é bacana. Na verdade, o que você está dizendo é: ele é bacana, ele é maravilhoso, ele é companheiro, porque ele pensa como eu. Mas se ele discordar, o que acontece? Quando me deparo com pessoas que me falam a verdade, pensando no meu melhor, mas discordando das minhas ações e desejos, o meu coração me diz que há algo errado nelas. Isso é comum. Deixe-me explicar. Você não entendeu, talvez, o que eu disse aqui. Que eu estou vendo algumas pessoas com o olho arregalado. Eu não sei se é espanto por si mesmo, ou porque não entendeu mesmo o que eu disse, porque às vezes eu sou meio idiota para escrever as coisas, mas eu vou tentar explicar. Muitas vezes você pensa que está certo, que você pode continuar tocando a vida do jeito que está tocando. Aí chega alguém e diz assim: querido, me desculpe, mas vou ser intrometido e vou dizer a você o seguinte: posso dizer que você está errado? Que você não está agindo corretamente? Como é que você reage? A sua mente não está preparada para receber correções, nem de Deus. Ela não se prepara para isso. Ela se prepara para rebatê-la. Rebater o quê? As tais correções, as tais reprimendas, as repreensões. Então ela continua afirmando: você está certo. Ela diz para nós: volta, você está certo, o outro está errado. Você já conversou com pessoas que dificilmente olham nos seus olhos? Essas pessoas estão sempre dispostas a rebater você, a rejeitar você, a tratar você como inferior. Você fala, mas ela não presta atenção ao que você diz. Eu não estou dizendo que vez ou outra isso não possa acontecer conosco, mas eu estou dizendo que esta é uma característica, uma marca de algumas pessoas. Elas estão diante de você, você fala, 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 mas nada entra em sua mente daquilo que você lhe falou. Isso é grave. Se você tem este hábito, procure curá-lo, porque a palavra fala que nós devemos ouvir uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos ouvir com atenção, prestar muita atenção àquilo que está, nos está sendo falado. A minha mente tem o hábito de refletir sobre as minhas virtudes e os erros dos outros. E, ao ser contrariado ou repreendido, ela pode preencher todo o meu ser com pensamentos raivosos, dando a eles falsas justificativas. Alguém chega até você e fala: você está errado. Aí a sua mente olha para você com compaixão e diz: não, errado está ele, você está certo. Quando você está visivelmente contrário aos princípios da palavra de Deus, ou então você está agindo sorrateiramente, ocultamente, enganando o seu próximo, afirmando ser amigo, quando na verdade você não o é. Você está agindo pelos princípios de Satanás, que a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser tremendamente observadores, porque ele tem a capacidade de se transformar em um mensageiro da verdade, em um anjo de luz. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que nos parecem cristãs, mas na verdade elas trafegam ou andam por caminhos sombrios, sombreados, protegidos pela malignidade, pelo espírito que brota, que flui de Satanás. E você, por desconhecer o que a palavra de Deus diz, ou por ser desatento àquilo que você poderia estar aprendendo aqui, porque esta é a minha tarefa, alertá-los, você trata com desdém, acreditando que isso aqui é um ritual que te levará para o céu. A sua frequência nunca te levará para a eternidade, ela o influenciará, com certeza. Deixe de estar aqui, deixe de ouvir, e a sua vida espiritual começa a declinar. Mas o fato de você estar aqui todos os domingos não determina que você é espiritual. Mas mostra que você é desmazelado, negligente. Você não se importa em ouvir como deveria. Ah, mas eu ouço pela internet. Com todo respeito a vocês que nos assistem, vocês não ouvem direito. Ah, você está me julgando. Pense como quiser. O Evangelho não foi elaborado por Deus para ser proclamado virtualmente. O Evangelho foi elaborado por Deus para ser proclamado pessoa a pessoa, fisicamente, presencialmente. Porque é sentimento com sentimento, é espiritualidade com sentimento, com espiritualidade, é mente contra mente. São argumentos contra argumentos. São choques, são debates. Eu vejo na tua expressão se você gosta ou não gosta daquilo que eu estou falando. É fácil notar aqui. Eu sou um cara que aprendi a visualizar. Eu sou uma águia aqui. Eu vejo muito bem como você reage àquilo que eu estou expondo. E tenho que lutar para me manter firme, apesar de algumas reações contrárias. Para não me vender a quem quer que seja. porque sou escravo antes de Cristo e da verdade que Ele colocou em meu coração. Então, veja, irmão, não dorme, senão a Bíblia cai da tua mão. Veja só o que o nosso texto base nos diz. Agora eu vou colocar algumas notas explicativas após as palavras. Quem pode entender? Repare bem o verbo entender. Então, façamos a pergunta. Quem pode aprender para saber discernir com propriedade o coração humano? Quem aqui é capaz de discernir o seu próprio coração? Ninguém. Ninguém. Você me permita, e eu me incluo nessa coletividade, nós não somos capazes de discernir realmente quem somos. Você pode estudar filosofia, psicologia, teologia, e ainda assim não será capaz de se entender sem a ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Eu conheço pastores que estudaram teologia comigo. Estudaram grego, estudaram hebraico, estudaram a sistemática. Mas, quando eles começaram a falar a verdade, as pessoas correram, eles sentiram a escassez e se venderam ou se renderam aos métodos para atrair pessoas, para manipular pessoas. Métodos de positivismo, de confissões positivas, de curas fáceis, de milagres que sempre acontecem, de chave, de malas sendo derramadas dos céus, em vez de orientar as pessoas que Deus colocou em seus caminhos para, a partir delas, o grupo crescer. Até hoje, Deus tem me dado a graça de procurar ser honesto diante de vocês. Então, quem pode aprender, quem pode compreender de fato, para saber discernir com propriedade o coração humano? Voltando à nossa tela, porque eu não sei se saímos de lá ou não, saímos um pouco, mas voltando lá, principalmente para aqueles que estão em casa, não há nada que engane, repare bem, não há nada que engane, isto é, não há nada que transmita tanta maldade, equívocos, mentiras, ilusões, miragem, tanto como ele. Volte lá na descrição. Maldade, equívocos, mentiras, ilusões, miragem. A ideia de Jeremias aqui, a palavra no hebraico, é de uma montanha que vai inflando. Você já viu uma montanha inflar na sua frente? Não, só se ela for um vulcão. E se ela começar a inflar e sair uma fumacinha, você não vai ficar lá olhando. Porque aquilo você tem certeza que vai explodir. Essa é a ideia. O coração é isso. Ele é uma falsidade. eu estou lutando para ser verdadeiro. Se eu estou lutando para ser verdadeiro, é porque eu sou falso. E não adianta eu esconder isso de vocês, não. Se você luta para estar aqui e ouvir a palavra de Deus de semana a semana, é porque você tem problemas com a mentira, porque você é mentiroso. E você precisa ouvir a verdade para combater a mentira que tenta dominar a sua vida. Volto, você exagerou. Eu exagerei? Vejamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João diz: se dissermos que não temos pecado, tornamos Deus mentiroso. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Diz a palavra de Deus. Mas ela diz também: nenhuma condenação há para aquele que vive seguindo ou dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O que nós estamos aprendendo aqui? Como sermos dirigidos pelo Espírito de Cristo, que ressuscitou da morte e está vivo entre nós. Esta aqui é a condição da mente humana. Ela está num estágio doentio incrível. Por isso a ideia de que nós devemos seguir o nosso coração não tem base bíblica e é contrário ao que Deus diz. Quando você diz: Deus, fala ao meu coração, tome cuidado. Porque a proposta do seu coração sempre será superior ao que Deus diz. Já já nós trataremos disto. Jesus, o médico dos médicos, fez uma breve lista dos sintomas do coração doente, quando ele disse em Mateus 15, 19 o seguinte: ah, isso daqui ainda é de Jeremias. Eu sou meio doido. Jeremias ainda diz, no nosso texto base, desculpe: a mente ou o coração humano está doente demais, isto é, demasiadamente corrompido e enfraquecido para ser curado. É quando o médico diz: você só tem algumas horas de vida. O que você vai fazer? O ladrão da cruz disse lá, zombou de Jesus o tempo todo, mas de repente ele percebeu que estava diante de Deus. E enquanto o outro continuava zombando, aquele que havia zombado também disse: para com isso, nós merecemos o castigo, mas este aí não. E ele pregou para todos: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, agora sim, Jesus diz uma lista, faz uma lista dos sintomas do coração doentio. Vejamos. Ele diz: porque é do coração, isto é, da mente humana, do desejo humano, que vem, do verbo vir, vem o quê? os maus pensamentos. Maus pensamentos aqui entenda-se por maus propósitos, desígnios, vontades, más vontades, maus desígnios, os crimes de morte, os adultérios, porque não existe só adultério físico, existe adultério espiritual também. As imoralidades sexuais, tudo que você pode imaginar, homossexualidade, lesbianismo, que a palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 1, sexo com animais, sexo de homem com homem, mulher com mulher. Está muito comum hoje nas escolas, ensinamento. Os pais não conhecem a Bíblia, não sabem dizer aos filhos que Deus condena e diz que essas pessoas irão para o inferno. Quem ensina e quem pratica. O mundo está sendo treinado para esse tipo de prática. E alguns pais assim, meu filho é homem, mas ele vai escolher se ele quer ser homem ou mulher. Você vai poder mudar a biologia do seu filho? Você consegue? Você consegue levá-lo ao médico e dizer assim, agora eu quero que ele seja inteiramente mulher? Você não consegue, ele vai ser homem, com o desejo de ser mulher. É assim que funciona. Respeito os que tomam essa decisão, mas não me digam vocês que se transformaram em mulher, 100% falando, porque não acontece. Você continua sendo homem e você continua sendo mulher, porque Deus fez assim. Deus fez o homem e fez a mulher. Continue. Os roubos vêm de onde? Do coração. Vontade de roubar. Mentiras. Você mente o tempo todo. Calúnias. Difamações. Discursos ímpios, injuriosos. Se isso tudo vem do coração, imagine, esse é o líder que a maioria dos seres humanos seguem. Que calamidade. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Imagine um país riquíssimo tendo na figura do seu líder um ditador. Ele vê pessoas abrindo lixos para alcançar alguma comida. Crianças morrendo de fome. E isso não compunge mais o seu coração, porque ele é um sociopata. Nós temos um país aqui vizinho. 47% hoje, 47% da sua população atingiu o nível da miséria. Um país que foi considerado a Europa americana. Perguntava-se na Europa qual é a capital do Brasil, eles diziam que era a capital de lá. Não vou dizer o nome. Agora, escutem, 70% de crianças estão no estado da miséria, abaixo da linha da pobreza, neste instante, sem comer. Porque resolveram escolher errado. Escolheram um governo que não os ensinava a trabalhar, que ia lhes dar tudo, mas só perceberam, estão começando a perceber, que tudo lhes está sendo tirado. Deus promete nos ajudar, mas Ele diz: trabalhe. Deus promete nos curar, mas às vezes Ele permite que pessoas morram por causa de doenças. Deus promete nos proteger, mas muitas vezes Ele nos protege dentro da fornalha na qual estamos. E Ele não nos livra dela. Deus não nos mima, Ele nos trata como filhos maduros. Não se deixem levar pelo nome. A nossa mente, quando está afastada de Deus, nunca nos dirá a verdade, mas ela somente nos dirá o que queremos ouvir. Acerca de nós mesmos, nós nos defendemos. Por quê? Porque o nosso coração não é generoso, bondoso, não é complacente, não se preocupa com o próximo. Como que você está agora, neste momento aqui? Você está me ouvindo? Tendo compaixão por si mesmo, dizendo: meu Deus, maldito homem que sou. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. O nosso coração é diagnosticado por Deus como sendo egoísta e perverso. Essa é a sua doença. As turbulências na vida se dão em todas as esferas do relacionamento humano. Concordam comigo? Às vezes, em dias ruins, quando acontecem discórdias interpessoais entre pessoas, e ao seguirmos os ímpetos do coração, manifestamos o quê? Orgulho, raiva, revanchismo, em alguns casos, a vingança. Em outras situações, amargura, solidão e depressão. O casal se desentendeu em casa, se discordaram. Em vez de dialogarem e entrarem num acordo, sabe o que eles fazem? Empinam o nariz. É o que Satanás faz. Ele é um ser empinado. E ele diz para as pessoas: não cedam à verdade, empinem, defendam-se. Eu disse domingo passado, Deus coloca pessoas no seu caminho para lhe ajudar. E em vez de você receber ajuda para ser como eles, porque Deus está querendo que você seja mais humilde, não, você se torna cada vez mais orgulhoso a ponto de pisar neles. A próxima vez, o trabalho de Deus na sua vida será mais duro do que o anterior. E novamente Deus colocará pessoas no seu caminho para levá-lo à humildade. Não sei como você responderá, Mas é isso que ele vai fazer. Cada vez Deus aperta mais a porca. Quando você discute em casa, o orgulho não pode prevalecer, a raiva, o revanchismo, nem a vingança. Eu te odeio, você me paga. Vou fritar o teu ovo com óleo diesel. Vou flambar. Olha o diesel. Outras vezes você fica tão amargurado. E a amargura te leva à solidão. Porque te afasta das pessoas. E você entra em depressão profunda. E nunca mais sai de lá. Esta é a vida que você quer? É esse o líder que as pessoas estão seguindo? Na verdade, se nós dermos ouvidos a tudo que o nosso coração nos pede, nós iremos perverter, empobrecer a vida que Deus planejou que fôssemos. Deus criou o homem para expressar, para refletir a sua imagem e sua semelhança, a sua glória, a sua grandeza. Mas o que nós refletimos? Orgulho, egoísmo, raiva, mentiras. A nossa mente sempre vai lutar para não dividir a sua falsa grandeza com a glória de Deus. Deus é grande, nós somos pequenos. Vocês não se esqueçam do que João Batista disse. É necessário que nós diminuamos, mas que Cristo cresça. O mundo não entende assim porque ele não conhece Jesus, mas você conhece. E você o ama. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Quando seguimos um líder errado, nós nos tornamos arrogantes, presunçosos e rebeldes. Quando a teimosia não tem por finalidade os propósitos de Deus, veja bem, quando a teimosia não tem por finalidade, como objetivo, os propósitos de Deus, quando você, por causa da sua teimosia, não cumpre, não faz, não quer fazer a vontade de Deus para ter uma vida útil, ela sempre nos conduzirá ao erro e a práticas inúteis e perversas. Você brigou em casa porque alguém disse assim, não vai na igreja hoje. Eu vou! Essa não é a maneira de responder. Seria melhor você dizer assim, eu entendo o que você quer, senta aqui. Você gostaria que eu ficasse? Mas eu gostaria que você compreendesse que eu amo muito Jesus. Eu amo mais Ele do que você. O amor que eu tenho por Ele me ensina a te amar. Eu quero ir hoje, porque esse é o compromisso que eu tenho com Ele. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu vou voltar para casa e ser melhor para você. Então o seu marido vai lhe dizer... Vá hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não. Então, vamos lá. Mas pode ser que, então, as coisas mudem um pouco. Você se lembra a época de Noé? Deus enviou um dilúvio. Por que ele fez isso? Porque as pessoas se tornaram arrogantes, rebeldes, perversas. E eles, segundo a Bíblia, lá em Gênesis 6, diz que o tempo todo eles estavam planejando fazer o mal. Eles viam, o prazer deles era planejar o mal para alguém. Eu me lembro de alguns rapazes na escola, quando falava assim: Walter, olha aquela menina. Rapaz, eu vou fazer de tudo para conquistar ela. Se eu tiver essa menina aí, meu, imagine, eu não vou completar. É sempre aquela loucura, fazer o mal. Não é ter amizade, não é estruturar um relacionamento sadio, mas é fazer o mal. Aquela geração de Noé foi depravada, a ponto de não ter mais reparação. E Deus a destruiu com um dilúvio. Então chegamos ao segundo e último ponto, e eu espero estar sendo uma bênção na sua vida. Nos dias difíceis, o líder, com L maiúsculo, que você deve seguir é Jesus, e não o coração. Se transformarmos o coração em um Deus e pedirmos a Ele que nos conduza, para onde Ele nos leva? À miséria. À miséria narcisista. O que, que é isso? O que, que é o narcisismo? É o amor exagerado, excessivo por si mesmo. Eu me amo, eu me amo. Espelho, espelho meu. Ninguém me cumprimenta. Eles não prestam. Eu presto. Ninguém vem a mim. Ele sempre olhava para mim, agora não olha mais. É que você ficou feia. Nossas mentes ou corações nunca foram projetados para serem seguidos, mas para serem guiados pela verdade divina, pela palavra de Deus. A nossa mente ou coração não foi projetado para substituir a Deus, mas para acreditar ou crer nele e segui-lo pela fé. A nossa mente, por si mesma, jamais conseguirá nos libertar dos medos e pressões que sofremos na vida, tanto da natureza humana como de demônios, porque há algo errado nela. Existe alguma coisa errada na nossa maneira de pensar. E este é o cerne, a essência de tudo que nós estamos falando aqui. Mas quando a nossa mente, quando nós decidimos render a nossa mente a Deus e a sua verdade, porque foi para Ele que ela foi criada, então nós vamos encontrar caminhos e a libertação, tanto de nós mesmos, como de espíritos malignos e da nossa ignorância acerca dos propósitos de Deus Porque é isso que nos mata. Nós sempre estamos tentando fugir dos propósitos de Deus. Nós queremos ganhar com Deus ou sem Ele. Porque o que nos importa é o prazer pessoal. Mas quando a nossa mente aprende e compreende a vontade de Deus, ela experimenta uma alegria indescritível, plena, completa. Como Jesus disse, felizes, abençoados são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Ele os deixará completamente satisfeitos. O salmista disse no Salmo 119, versículo 24, o seguinte: gosto de pensar nos teus ensinamentos, isto é, os pensamentos de Deus me dão prazer, alegria e felicidade. Por quê? Eles são os meus conselheiros. A ideia é esta: Senhor, por que os teus pensamentos me dão felicidade? Porque os teus pensamentos me dão a compreensão dos teus propósitos. O Senhor me mostra caminhos. Eu sei para onde estou indo. Eu posso não entender a situação. Eu posso não compreender as mudanças das paisagens, mas eu sei o meu destino. Eu posso não gostar muito do que estou passando. Eu estou atravessando a Cordilheira dos Andes. Eu estou com frio. Eu não gosto de frio. Mas eu vou chegar até um lugar mais quente. Jesus disse, e observemos com atenção o que ele disse em João 14, verso 1. Jesus disse: não fiquem aflitos, isto é, não se tornem impacientes, ansiosos, não permitam que a inquietação interior faça com que a sua mente fique perturbada e trabalhe fora dos padrões e termos divinos. É isso que ele quer dizer. Eu tive que colocar essa sentença toda para que você entenda o que Jesus diz: não fiquem aflitos. Não pensem fora dos padrões divinos, porque senão a inquietação vai dominar você, a ansiedade vai levar você para o buraco. Se você não entender o que está acontecendo agora, não fique dizendo por quê, para quê. Longe dessas pessoas que dizem assim: não pergunte para quê, mas por quê. Qual é a diferença? Que bobagem! A melhor solução é: você não está entendendo? Nem eu. Mas vamos confiar em Deus. Quem apareceu na sua vida hoje que precisa da palavra de Deus? Ixi, uma pessoa veio, mas olhou para mim, eu falei que agora não posso, que eu estou triste. Ó, mude a atitude. Você está triste, arrasada, mas fale da graça de Deus para ela. No caminho, você vai começar a entender o porquê você está passando por isso. Viva debaixo dos termos de Deus. Pare de ficar reclamando. Pare de ficar esperando melhorar sua condição sentimental, emocional, mental. Para ser alguém útil, bobagem. Ele diz ainda: creiam em Deus. Isto é, pensem na fidelidade divina, confiem nele. Depositem a sua esperança em Deus e creiam também em mim. É muito comum sentirmos ansiedade e falta de paciência e deixarmos de ser perseverantes na fé em momentos de adversidade. E aí Jesus nos anima a crermos em Deus e nele, pois ele é a única pessoa que pode nos conduzir ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o que nós temos aprendido sobre a nossa confiança em Deus nos ajudará muito em momentos de adversidade. E você deve se lembrar que a fé não é um sentimento, não é um simples sentimento. Ela é um desenvolvimento da sua obediência, ela é o resultado da sua obediência. Quanto mais você obedece, mais você cresce na fé. É um erro esses pregadores dizerem assim: quem é que veio com fé aqui? E todo mundo diz: eu! Você crê que hoje Deus vai te dar o que você quer? Eu creio, né? Então, seja feito como você quer. Tudo errado. Isso não é evangelho, isso é mentira. Eu sei que alguns vão me odiar. Oi? Mas é mentira. Você nunca será feliz. Então cabe a nós direcionarmos o nosso coração para o que já conhecemos do caráter de Deus. E dizer a nós mesmos acerca da sua bondade e não perdermos nunca a esperança nos seus propósitos. Cabe a nós agirmos como o salmista agiu no Salmo 116, verso 7, quando ele diz a si mesmo: meu ser inteiro. Ele está dizendo: meu ser inteiro. Ei! É um tipo de uma interjeição, sabe? Oh, meu ser inteiro! Continue confiando em Deus. O Senhor. Porque ele tem sido bom para mim. O que ele está dizendo? Ei, meus pensamentos. Ei, meu coração. Ei, minha mente. Você está me atrapalhando. Não me atrapalhe. Não me atrapalhe. Porque o Senhor tem sido bom para mim e você não quer acreditar nisso. Dá para você perceber isso no que eu estou falando agora? Algumas pessoas leem isso e não percebem. Porque não gasta tempo. É melhor não pensar nada. Eu nasci com a mente. Eu não tenho mente, eu tenho uma tatuana aqui dentro. Sabe, é uma loucura. Você nasceu para pensar. É que você não gosta de parar para pensar. Como eu disse aqui, o ocidental gosta de fazer, mostrar o que fez. E receber aplauso. Enfim, em cada situação que atravessamos, sendo elas a vontade divina, Jesus sempre nos mostrará para quem devemos ir, a fim de cumprirmos um objetivo específico planejado por Ele. A nossa mente, por sua vez, apenas nos dirá o que queremos ouvir. Ela sempre procurará agigantar os nossos desejos e encontrar explicações pífias ou desprezíveis para justificá-las. O que que eu estou dizendo com isso? Eu não sei o que você está passando agora. Pode ser a perda da mãe, a cura do filho, o problema financeiro, o problema conjugal, os seus dias são difíceis, tem sido, paciência, e se Deus tem permitido isto em sua vida, se você seguir Jesus, ele o conduzirá ao caráter do Pai, aos termos de Deus. Mas se você seguir sua mente, a sua mente vai encontrar justificativas para você se aborrecer, amaldiçoar, se amargurar e dizer que a sua vida não vale nada. Eu lhes dou um exemplo do que estou dizendo no livro de Jó. A mulher de Jó disse a ele: Jó, amaldiçoe a Deus e morra. E ele disse: mulher, você fala como uma tola. Temos recebido tanto o bem de Deus como o mal. Por quê? Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Não trouxe nada a este mundo e daqui não levarei nada. Louvado seja o nome do nosso Deus por tudo o que está nos acontecendo. Ele estava dizendo: não entendo tudo o que está acontecendo agora, mas vou entender. O meu Redentor vive. Ele disse isso mais à frente. Você precisa ser hábil para perceber essas coisas. A sua mente é a mulher de Jó, mas você precisa ser Jó. Você precisa tomar cuidado para aquilo que a tua mente está propondo. Você pode ser mais, você pode ser mais, você pode ser rico, você pode ganhar mais, você tem que ter mais, você tem, você tem, você tem. Deus diz: para. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de andar e há tempo de parar. Há tempo de correr, tempo de sentar. Tempo de fechar os olhos, tempo de abri-los. Enfim, antes de qualquer ação, pense. E como salmista, verbalize para si mesmo o que seus pensamentos estão dizendo. Os meus pensamentos estão dizendo que esta igreja é uma chatice. Mas o que Deus está dizendo? Se eu disser assim: essa igreja é uma chatice, sabe como que eu vou chegar aqui? Ô irmão, abre essas Bíblia aí. Abre a Bíblia aí em qualquer lugar. Eu vou pegar para... Ó, que Deus ama o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau. Dá sua oferta, hein? Nós temos 15 bancos para você ofertar. Não tem como escapar, tá bom? Tá aí. É. Mas lá dentro, eu sei como que é o povo de Deus. O povo de Deus é ingrato. Não todos. Olha lá Moisés. Olha os líderes, o que eles passaram. Nem todos vocês aqui estão dispostos a me escutar e seguir os conselhos que o Espírito de Deus está dando através da minha vida. Vocês vão continuar buscando o que vocês querem. Mas alguns vão ser impactados. E é para esses que eu estou servindo. Sou escravo de Deus para alcançar vocês que estão sendo impactados. Então, queridos, diga para si mesmo: essa igreja é uma chatice? A minha mente acabou de me dizer que essa igreja é uma chatice. Mas o que Deus diz? Vai lá e fala com amor. Explica tudo. Fala tudo que eu coloquei no teu coração. Diga para eles voltarem, porque da próxima vez eu lhes darei mais. Não se preocupe com aqueles que não querem ouvir. Fale para aqueles que amam a mim. Deixe o meu espírito trabalhar. Então eu estou sendo desafiado. Eu não entendo porque algumas pessoas não aceitam as minhas palavras como verdadeiras. Eu estou mostrando para vocês, eles não aceitam. Isso às vezes me incomoda, me fere, me magoa. Mas quando eu começo a verbalizar para mim mesmo, quando eu torno meus pensamentos audíveis, eu verbalizo, falo, e então eu começo a pensar quem eu sou, para qual propósito eu existo. Então eu começo a fazer as coisas não de acordo com a minha mente, mas de acordo com o que Deus quer. Aí amanhã eu vou trabalhar de novo, aquele chefe, aqueles colegas nojento, nojento. Aquela secretária do chefe, aquela louca. Louca! Isso é o que a mente diz, mas o que Deus diz? Ali é o local que eu coloquei você, onde você vai testemunhar meu nome. Aquelas pessoas más, é para elas que você vai testemunhar a minha graça. Eu quero alcançá-las, eu quero plantar semente nelas. Não se cale, aproveite as oportunidades sabiamente. E então elas serão alcançadas pelo meu Espírito e você as salvará do inferno. E eu honrarei a sua vida. Não siga o teu coração, siga a mim. Por isso, terminando, quando você verbaliza seus pensamentos, você tem condições para saber se tem que pedir a Deus força ou confessar pecados. Mas se simplesmente você não pensa nada, você vive egoisticamente. Nunca se esqueça que a sua mente e o seu coração não deve substituir o pastor da sua vida. Jesus, Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ouça Jesus e siga-o. Ele mesmo disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Quem não conhece a voz de Jesus não vai segui-lo. Quando a nossa mente, pela nossa decisão, se rende a Deus, imagine o que acontece. Mas ela nunca nos conduzirá a Deus, nunca. Sempre aos nossos desejos. Mas quando por decisão pessoal nós a submetemos à palavra de Deus, então ela começa a conhecer o caminho, a verdade e a vida que procede de Deus. Por isso, nos dias difíceis e em tempos de aflição, que nós procuremos fazer das palavras do salmista uma verdade em nossas vidas. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflição. Salmo 46, 1. Que Deus nos abençoe. Amém.